Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E o Salão Verde de hoje começa com um assunto que pode parecer bastante técnico, mas que é fundamental para reduzir as batalhas judiciais que costumam envolver os processos de licenciamento ambiental. É a regulamentação do artigo 23 da Constituição.
Esse artigo trata das responsabilidades compartilhadas entre União, estados e municípios, e ele prevê que uma lei complementar deve detalhar como será a divisão dessas tarefas, inclusive na proteção ao meio ambiente. Você confere agora, em uma matéria preparada pela Mônica, qual deve ser o significado prático dessa regulamentação, além das negociações para o projeto ser aprovado neste ano.
As expectativas em torno da regulamentação do artigo 23 da Constituição aumentaram nos últimos dias. Primeiro, o assunto foi apontado como uma prioridade para o governo na mensagem presidencial encaminhada ao Congresso no início do ano legislativo. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma liminar que é competência dos órgãos estaduais e municipais licenciar empreendimentos em Salvador e não responsabilidade do IBAMA, como entendia o Ministério Público Federal. Ainda não há previsão para o julgamento final do STF, mas essa decisão sinaliza que caberá mesmo ao Legislativo definir as responsabilidades de cada ente federativo quando se trata da emissão de licenças ambientais, como observa o deputado Flávio Dino, do PCdoB maranhense.
O STF sinalizou corretamente que esse é um tema que, em primeiro lugar, deve ser resolvido pelo Congresso, mediante a votação de uma lei que regulamente o artigo 23 da Constituição. Em segundo lugar, pelos próprios órgãos administrativos. É evidente que em casos extremos de clara ilegalidade no licenciamento por um ente incompetente, prosseguirão as demandas judiciais. Mas nós temos que reduzir a margem de insegurança, que hoje é muito alta. Hoje reina uma grande confusão. Nós temos empreendimentos em que ninguém quer licenciar e situações em que vários entes estaduais, municipais, federais desejam licenciar. E isso, obviamente, atrasa investimentos, afasta investidores, pode provocar danos ambientais irreversíveis e expõe os funcionários públicos, que afinal nunca sabem se estão agindo corretamente ou não.
Atualmente, dois projetos de regulamentação tramitam na Câmara. Entre outros pontos, os textos definem justamente de quem é a competência para licenciar determinada atividade ou empreendimento. Por exemplo, caberá à União autorizar uma obra que tenha impactos nacionais ou que atinja dois ou mais estados. Também será federal a responsabilidade por empreendimentos em terras indígenas ou que envolvam material nuclear. Na prática, a regulamentação do artigo 23 da Constituição deve reduzir as batalhas judiciais em torno dos processos de licenciamento ambiental, como observa o líder do Partido Verde, deputado Sarney Filho.
Hoje, há uma grande judicialização de licenciamentos. Alguns estados acreditam que o licenciamento de determinadas obras é competência deles, a União acha que é dela. E, de repente, um promotor entra na justiça e aí cria-se uma situação jurídica que vai impedir a análise desse empreendimento e, de certa forma, deixa em má situação até a legislação ambiental, que muitas das vezes é culpada sem ter culpa nenhuma por causa desses problemas. Então, basicamente, essa regulamentação visa justamente clarificar a competência para que não haja mais esses problemas e ficarão mais fáceis para o juiz, ficará mais fácil para o legislador e ficará mais fácil para o técnico e para as empresas para poderem saber de quem é a competência de licenciar determinada obra.
Sarney Filho é autor de um dos projetos sobre o tema. A matéria tramita na Câmara desde 2003 e atualmente é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com uma proposta elaborada pelo governo que integra as ações previstas no Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Quando o assunto é dinheiro para políticas ambientais, as cifras costumam ser bastante minguadas. E o que já era pouco, ficou menor ainda. O governo anunciou um corte de 35 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para o primeiro trimestre deste ano, o equivalente a 10% do que estava previsto. Com isso, foram adiadas a criação de parques marinhos e a instalação de 11 escritórios regionais do Instituto Chico Mendes.
E as notícias podem ficar ficar ainda piores, Ana. Isso porque o Ministério do Planejamento pretende avaliar em março a arrecadação de janeiro e fevereiro, para só então fechar a programação orçamentária para 2009. Ou seja, se não houver recuperação de receitas, os cortes podem ser ainda maiores.
Ameaças ao porto de Cubatão levam o governo de São Paulo a iniciar remoção de famílias que ocupam irregularmente o Parque Estadual da Serra do Mar. Quem nos conta mais sobre esse processo é a repórter do site O Eco, Cristiane Prisibisky.
Momento O Eco.
Bom dia. O governo de São Paulo vai remover, nos próximos anos, 5 mil famílias que hoje vivem irregularmente no Parque Estadual da Serra do Mar. O parque é a maior unidade de conservação de proteção integral de toda a Mata Atlântica. Ele foi criado na década de 1970 para assegurar que o pouco que resta do bioma, menos de 10% da área original, se mantivesse em pé. No entanto, mesmo sendo uma unidade onde quase nada pode ser feito dentro dela, o Parque Estadual não passou incólume às mãos do homem. Hoje, o que se vê são enormes manchas cinza em meio ao verde da mata. São as moradias irregulares, que sobem a serra sem se preocupar com riscos de deslizamento e muito menos com a preservação da natureza. A porção mais prejudicada do parque se concentra na cidade de Cubatão, no litoral sul de São Paulo. Lá, a vegetação da serra foi derrubada para dar lugar à rodovia Anchieta, que liga a capital à Baixada Santista. No seu entorno, foram crescendo vários bairros, muitos formados por ex-trabalhadores da rodovia. Hoje, estes bairros somam 30 mil pessoas, todas vivendo irregularmente. Há 2 anos, o governo de São Paulo desenvolve um projeto de recuperação da área e até 2012, estas cerca de 5 mil famílias deverão ser retiradas do local. No final de janeiro, eu conversei com o coronel da Polícia Militar, Eliseu Eclair Borges, que me explicou detalhes do programa. Segundo o coronel, os moradores retirados da serra serão realocados em casas de baixo custo e cerca de 80 hectares serão reflorestados. Apesar do programa ter um tom social e ambientalmente correto, o motivo pelo qual ele foi criado não foi assim tão nobre. Segundo Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, o governo de São Paulo só voltou os olhos para a região quando grandes deslizamentos de terra estavam prestes a acontecer. O problema era tão grande que, se houvesse mesmo um deslizamento, as atividades do porto de Cubatão poderiam até parar. Novamente, não foi a preservação da natureza que motivou o governo a agir. Mas este já foi um começo de, quem sabe, uma mudança de postura para o futuro. Cristiane Prisibisky, correspondente do site O Eco, em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Os incêndios florestais que assolaram o sul da Austrália mataram quase 200 pessoas, desabrigaram outras centenas e afetaram também a fauna e a flora daquele país. Segundo a organização Resgate de Vida Selvagem do estado de Vitória, pelo menos 1 milhão de animais morreram na tragédia. Além disso, foram queimados mais de 400 mil hectares de floresta.
A velocidade das chamas foi tamanha, Mônica, que até mesmo os cangurus, que conseguem correr a 60 km por hora, não conseguiram escapar correndo. Equipes de resgate conseguiram recolher alguns animais, muitos deles feridos e com queimaduras. Eles serão levados a santuários e zoológicos e devolvidos à natureza assim que se recuperarem.
No próximo bloco, saiba quanto a preservação da floresta pode render em termos financeiros ao país. A ONG WWF calculou os valores. Você confere já.
Salão Verde.